Bom dia. Nós iríamos começar os nossos trabalhos e começaria por agradecer a todos e a todos todo o corpo diplomático que aqui está representado, a sua presença, nomeadamente a Alemanha, a Hungria, a Itália, Bulgária, Finlândia, Croácia, Grécia, Letónia, Estónia, Sérvia, Tunísia, Roménia, Egito e Líbia, penso que Eslováquia também, e Palestina, que quiseram estar aqui connosco neste dia. Na mesa está o meu colega Alberto Antunes, ele é deputado e membro da Assembleia Parlamentar, da Assembleia Euromediterrânica, e eu próprio membro da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, e o professor Rui Marques, que fará, digamos, a primeira conferência, é o representante e administrador do ICEP. Não tem sido hábito entre nós celebrar o Dia do Mediterrâneo, mas no âmbito dos trabalhos das assembleias e por uma decisão que assumimos, fizemo-lo este ano pela primeira vez. E vamos ter também o gosto de, na última semana de junho deste ano, penso eu, receber aqui todos os países que fazem parte da bacia do Mediterrâneo no âmbito da reunião das suas comissões, e pensamos ter nessa altura cerca de 70 ou 80 pessoas dos diferentes países. Nesta nota, também introdutória, eu gostaria de lhes dar conhecimento sobre aquilo que no conjunto temos vindo a discutir. Nós, no âmbito da Assembleia Parlamentar e também da Euromediterrânica, temos nesta Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo três comissões principais: uma para a cooperação política e segurança, uma outra para a cooperação económica, social e ambiental, e também uma outra terceira comissão sobre o diálogo entre civilizações e direitos humanos. E pela relevância de alguns aspectos na bacia do Mediterrâneo, foi constituída uma comissão ad hoc para o Médio Oriente e também uma comissão ad hoc sobre energia. Além destas áreas de intervenção, há esse grupo especial de trabalho sobre energia, um outro sobre o comércio livre no Mediterrâneo, um outro sobre gestão integrada de recursos, outro grupo sobre género e questões de paridade, um outro sobre diálogo entre culturas e religiões, um grupo especial que trata do trabalho sobre migrações, e dois últimos sobre a gestão de catástrofes e sobre o trabalho das pequenas e médias empresas e o comércio marítimo, e finalmente um grupo especial criado mais recentemente sobre o crime organizado. E será exatamente no Cairo, na próxima semana, que se encontrarão parlamentares de diferentes países para tratar, por exemplo, em termos concretos, as questões do crime organizado, as questões da segurança, mas também aquelas que são relativas às pequenas e médias empresas. Posto isto e tendo situado, digamos, o nosso trabalho parlamentar e as áreas que nos preocupam, diria que há aqui uma outra que faz parte dos nossos temas, muito especial, que diz respeito à gestão da água. E assim fechamos o nosso, digamos, universo relativamente aos assuntos que estão em apreço. Posto isto, eu permitia-me então de justificar estes nossos trabalhos também, na medida em que eles vão observar a vertente económica das nossas relações na bacia do Mediterrâneo, e o professor Rui Marques é particularmente especializado nestas áreas. O professor Rui Marques é um doutorado em estudos interdisciplinares de economia e tecnologia do Centro de Estudos Avançados de Ciência e Tecnologia da Universidade de Tóquio. Também tem um mestrado em informação da Universidade de Eletrocomunicações de Chofu, no Japão. Tem uma experiência profissional como administrador executivo agora do ICEP, mas foi vogal também do Conselho Diretivo do ICEP em Portugal e delegado do mesmo instituição na Alemanha, na Noruega, na Islândia. Também foi conselheiro comercial da Embaixada de Portugal em Berlim e também da Embaixada de Portugal em Oslo. Portanto, é uma pessoa que tem uma perspectiva muito vasta e o termos escolhido esta temática sobre a vertente económica é porque entendemos que nas nossas relações que estamos a ter sobre todas estas matérias era necessário introduzir esta vertente, procurando proporcionar uma oportunidade útil de cooperação entre os diferentes países. E, posto isto, eu passava a palavra ao professor Rui Marques, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui connosco.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Delegação Portuguesa da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, Sr. Presidente da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar do Euro Mediterrâneo, representantes do corpo diplomático em Lisboa, minhas senhoras e senhores deputados, muito bom dia. É com particular honra que a ICEP, e nomeadamente em nome do seu presidente, Dr. Basílio Horta, que não pode estar aqui presente porque está num outro colóquio aqui em Lisboa sobre um outro tema que também é relevante para as atividades da agência, mas, como dizia, é com muita honra que a ICEP agradece o convite para estar nesta conferência que, em tão boa hora, a Assembleia da República organiza. Pedi para tirarem cópias do discurso para distribuir, para irem acompanhando. Just for the ones of you that are not following completely the Portuguese I'm going to use in this session, I just ask and the speech will be distributed in a very short term. A globalização trouxe uma alteração significativa ao ambiente empresarial. As barreiras ao comércio e ao investimento foram desaparecendo progressivamente, desvendando novos mercados às empresas e, em simultâneo, intensificando a concorrência nos respectivos mercados internacionais. Deste modo, as empresas que não considerarem desenvolver uma atividade internacional acabam por impor uma pesada restrição ao seu potencial de crescimento e à sua sobrevivência económica. É neste contexto que as estratégias de geografias de proximidade se afirmam como as da maior relevância, sendo a importância dos países da bacia do Mediterrâneo para Portugal determinante não só para a consolidação do seu relacionamento com os espaços geoeconómicos onde já está integrado, nomeadamente a União Europeia, mas também para a sua capacidade de afirmação como interlocutor único num mundo globalizado onde vivemos, no qual são valorizadas as competências de multiculturalismo e a capacidade de interação com povos diferentes, mas com objetivos de desenvolvimento semelhantes. Os esforços que Portugal tem associado ao processo de Barcelona, que, tendo sido lançado em 1995, tem vindo a promover a paz, a estabilidade e a prosperidade na região, através da cooperação económica, política e cultural, são prova desta aposta ganha na melhoria das relações entre os países, apesar de existir ainda um longo caminho a percorrer. A organização em Portugal da Cimeira União Europeia-África, a 8 e 9 de dezembro de 2007, trouxe a Lisboa 53 chefes de Estado africanos e 27 europeus, tendo permitido relançar a cooperação entre os dois continentes. Na Cimeira, foram aprovados a Declaração de Lisboa, o Plano de Ação e Parceria Estratégica nos domínios da Paz e Segurança, Governação Democrática e Direitos Humanos, Comércio e Integração Regional, Alterações Climatéricas, Migrações, Mobilidade e Emprego e Ciência e Sociedade da Informação. A Bacia do Mediterrâneo é uma região estratégica para o crescimento da economia portuguesa. Mais de 40% do nosso comércio externo, exportações e importações, é feito nesta região dos países do sul da Europa, da zona do Maghreb e Médio Oriente. As taxas de crescimento das exportações para a Baía do Mediterrâneo têm vindo a contrabalançar reduções para outras regiões e para outros países, agora em recessão. Todos nós sabemos que as nossas cotas de mercado nos países vizinhos aqui a norte têm vindo a manter-se ou a diminuir ligeiramente, mas eu queria sublinhar que são bons exemplos, designadamente, os crescimentos em 2008 das exportações portuguesas para Marrocos, mais 37%, Argélia, mais 127%, Jordânia, mais 87%, ou para a Líbia, 88%. De modo que o meu ponto aqui é reforçar esta aposta estratégica do governo português em diversificar mercados e, portanto, conseguir que, enquanto nos mercados mais amadurecidos, e nomeadamente na União Europeia, estamos com estratégias de defesa de cota de mercado, estamos muito ativos noutros mercados a ganhar cota e, portanto, estes que designei são quatro dos mais relevantes em termos de crescimento das exportações, mas temos valores positivos em todos os outros mercados da Baía do Mediterrâneo, parte sul. Existem, portanto, alguns países que merecem uma menção mais detalhada. É no quadro do Tratado de Amizade, Boa Vizinhança e Cooperação, celebrado entre a República Portuguesa e o Reino de Marrocos, que se realizam desde 1994 as cimeiras que têm sido organizadas alternadamente nos dois países, tendo a primeira sido organizada a 31 de maio de 94 e a décima em Oeiras, em Portugal, a 5 de julho de 2008. Estas cimeiras têm sido instrumentais na melhoria do relacionamento de Portugal com os países do Maghreb. Em bom tempo, este governo decidiu instituir uma cimeira anual em todos os países do Maghreb. Eu vou detalhar relativamente a todos os países este exercício que temos feito e tem sido um instrumento dos mais eficazes para aumentar a colaboração e a cooperação com estes países. Ainda relativamente a Marrocos, o dinamismo que caracteriza a cooperação política, económica e comercial entre os dois países assume uma dimensão estratégica, tendo a linha de crédito de 200 milhões de euros para reforçar as parcerias empresariais e facilitar o financiamento em condições preferenciais e mais vantajosas, taxas de juros bonificadas e prazos de reembolso mais dilatados das operações de exportação e bens e serviços portugueses necessários ao desenvolvimento de projetos de interesse comum, sido recentemente expandida para 400 milhões de euros. Queria dizer que esta linha de crédito para projetos estruturantes entre os dois países tinha sido esgotada em 2 anos e, portanto, utilizámos 200 milhões de euros em 2 anos e aumentámos esta linha de crédito para 400 milhões de euros no mês passado. Empresas como a Casais, da área de construção civil, que têm diversos projetos de reabilitação social, hotéis e resorts, mas onde se destaca também a reabilitação do reputado hotel, que é o mais conhecido de Marrocos, o La Mamounia, em Marrakech, foi exatamente entregue a esta empresa portuguesa. A EFASEC, que é a líder portuguesa na área de engenharia e energia, que aliás tem um posicionamento muito forte em todos os países do Maghreb, mas também na Jordânia, de entre outras empresas, têm tido grande aceitação e sucesso nos seus negócios e identificação de parcerias. Um acordo semelhante foi assinado com a Argélia, em 2005, tendo a primeira cimeira sido realizada em janeiro de 2007, em Argel. Excepcionalmente, também a segunda cimeira foi organizada em Argel, do ano passado. A cimeira foi organizada de modo a coincidir com a realização da edição de 2008 da Feira Internacional de Argel, para o qual Portugal foi convidado para ser país parceiro e convidado de honra. Empresas como a COBA, de Consultoria de Engenharia e Ambiente, e a Frulact, que é a líder ibérica de preparados de fruta para a indústria de laticínios, tendo inaugurado a nova fábrica nos arredores de Argel no verão do ano passado, têm-se juntado às inúmeras empresas de construção e obras públicas, como um exemplo, só a Teixeira Duarte tem uma carteira de obras superiores a 400 milhões de euros na Argélia, estando também já no terreno e no mercado argelino empresas de consultoria técnica como o ISQ, Instituto de Soldadura e Qualidade, que ganhou um concurso internacional para inspeção e qualidade integral de todos os equipamentos industriais da Sonatrach. Começou com um contrato de 850 equipamentos e, portanto, temos o maior certificador de qualidade na Argélia, sendo uma instituição portuguesa, o ISQ. Como sabem, a EDP e a Sonatrach estabeleceram uma parceria empresarial na área do gás natural e da energia elétrica, enquadrando o facto de 85% de todo o gás natural importado por Portugal vir da Argélia. Outro exemplo digno de realce é o da Parque Expo, que em 2008 ganhou um concurso internacional para a reabilitação de toda a Baía de Argel. Mas, para além destes projetos de envergadura, que podíamos chamar estruturantes, existem outras perspectivas de negócio, aliás, aplicáveis a toda a grande zona da Bacia do Mediterrâneo Sul. Mais concretamente, destacam-se as seguintes: energias renováveis, em particular a energia solar, requalificação urbana, fornecimento de equipamentos elétricos e assistência técnica, manutenção e reparação aeronáutica, modernização do sistema financeiro, auditoria, controle de gestão, sistemas de pagamento e banca comercial de crédito, oferta integrada para a hotelaria, que é um setor onde Portugal tem competências específicas muito desenvolvidas. Nós começámos a trabalhar na concentração da oferta já há mais de um ano e meio. Temos vindo a trabalhar neste conceito integrado que corresponde à fusão de empresas para uma melhor penetração nos mercados internacionais. E na oferta integrada para a hotelaria pomos textos lar, cerâmicas, todo o tipo de revestimento, software para a hotelaria. Isto tem sido um caso de grande sucesso em Portugal. Passámos a representar os pavilhões de Portugal em muitas feiras internacionais com estes conceitos mais dinâmicos, integrados e não só por setores. Mas também a hotelaria e turismo. Construção civil e engenharia ambiental, formação de quadros e assistência técnica, indústria farmacêutica, rede de farmácias e saúde, e cimento e materiais de construção civil. Eu diria que nestas áreas reunimos todo o, no fundo, os setores em que Portugal tem mais competências acumuladas e para parcerias nos países da Bacia do Mediterrâneo. No que diz respeito à Tunísia, o acordo foi assinado em 2006, tendo a primeira cimeira sido realizada em março de 2007, em Lisboa. Prevê-se que a segunda cimeira seja realizada ainda este ano e já no final do mês de abril, em Tunis. Existe uma linha de crédito para a Tunísia, no valor de 100 milhões de euros, válida até ao final deste ano, estando já a ser renegociada no sentido da sua prorrogação, bem como da revisão de algumas das condições de financiamento, estando também em fase de negociação técnica uma eventual nova linha de 10 milhões de euros só para PMEs e, portanto, destinada a financiar projetos de pequena e média dimensão. No que diz respeito ao relacionamento com a Líbia, Portugal não tem tido, pelo menos até à data, não tem instituído, digamos, este instrumento, as cimeiras, como instrumento de relacionamento bilateral, mas, no entanto, tem-se verificado uma forte intensificação das visitas a nível governamental. Já na sequência da Cimeira União Europeia-África, recebemos, 3 meses depois, em Lisboa, a visita do Dr. Saed Gaddafi e, posteriormente, de uma delegação líbia liderada por altos dirigentes na área do investimento estrangeiro. Esta linha de desenvolvimento de promoção de Portugal é uma linha que a AICEB tem vindo a trabalhar com muito entusiasmo e tem a ver com a tentativa de redução de um déficit comercial com os países aos quais compramos gás natural e petróleo. E, portanto, vão ver também que eu vou exemplificar, vou documentar um bocadinho mais o que é que temos feito noutros países, mas podia nomear relativamente à Argélia, à Líbia, à Nigéria e à Venezuela, temos projetos específicos de parcerias com instituições desses países para tentar reduzir o déficit comercial que temos com esses países produtores de petróleo e de gás natural. Ainda relativamente à Líbia, do lado português já se verificaram visitas dos ministros dos negócios estrangeiros, economia e inovação, obras públicas e defesa, estando a ser preparada a primeira participação portuguesa na Feira Internacional de Trípoli, para onde eu vou depois de amanhã. Vamos participar pela primeira vez na Feira Internacional de Trípoli, que decorre de 2 a 12 de abril, com o pavilhão de Portugal, com uma área superior a 500 metros quadrados, com dezenas de empresas, e também digno de registro é o facto da AICEP Portugal Global ter acabado de abrir um escritório em Trípoli em janeiro do corrente ano. Existem outros mercados, como o Egito e a Turquia, onde a interação tem vindo a intensificar-se, tendo a AICEP já anunciado que vai abrir no próximo mês de maio, dentro de um mês e meio, inaugurar um centro de negócios em Istambul. Ainda no que diz respeito à Turquia, temos a registrar empresas como a Timui, de tecnologias de informação, que, dedicando-se a marketing interativo para telemóveis, não só tem escritório em Istambul, como é líder de mercado no mercado turco. A cimenteira Simpor, que é outro exemplo de empresa que tem vindo a aumentar a sua atividade nesta área do globo, com muito sucesso, tendo adquirido a Ibitas, uma importante cimenteira turca. Mas também no que diz respeito a mercados como o Egito, temos a Martifer Solar, que está presente em todos estes países e que se tem apresentado como um dos interlocutores mais válidos no desenvolvimento de novas soluções para a energia solar. A sublinhar todo este entusiasmo que as empresas portuguesas têm tido pelos mercados, neste caso do Maghreb, há a registar que Argélia, Marrocos e Tunísia são os mercados onde os empresários portugueses mais pedem cadernos de encargos para concorrerem a obras públicas. Para terem uma ideia da dimensão deste exercício, no caso da Argélia, por exemplo, este país representa quase 50% dos 116 cadernos de encargos adquiridos por empresas portuguesas em 2008, correspondendo a mais de 20 milhões de euros de obras a construir. Eu gostava agora de vos apresentar o mais importante instrumento financeiro de apoio às empresas, que são os sistemas de incentivos do CREN, o quadro de referência estratégico nacional, que enquadra as opções estratégicas das políticas públicas de apoio à internacionalização de 2007 a 2013 e que inclui um pacote financeiro total de 23 mil milhões de euros nas três vertentes de atividade: os fatores de competitividade, potencial humano e valorização do território. A opção pelo CREM foi a de maior seletividade e de focalização em torno do conhecimento, inovação e internacionalização. O investimento do simples reposição ou substituição de equipamentos não é mais objeto de apoio, tendo-se restringido os projetos elegíveis a um leque bem identificado de categorias prioritárias. No que se refere ao sistema de incentivos à qualificação e internacionalização, sobretudo de PMEs, tem-se vindo a privilegiar a renovação do modelo de negócios, resultante de fatores mais imateriais de competitividade, capacidades de gestão, uso de tecnologias de informação, energia e ambiente, moda e design, responsabilidade social e, em particular, a internacionalização. Ou seja, o incentivo ao investimento produtivo focalizou-se em torno da inovação nas empresas e na internacionalização, a exemplo do apoio a ações de prospeção e presença em mercados externos e a ações de promoção e marketing internacional. A procura de incentivos do CREN tem sido muito significativa. Este nível de adesão por parte das empresas ganha significado acrescido se tivermos em conta o contexto da seletividade e o enfoque na inovação. A promoção de estratégias de eficiência coletiva no âmbito do CREN tem sido uma das grandes preocupações recentes e, em linha com a ênfase nesta política pública, gostava de referir que este ano, em 2009, existem pelo menos 20 missões comerciais lideradas por associações empresariais e setoriais de empresas portuguesas a países do Mediterrâneo Sul. Passo a mencionar alguns exemplos para terem uma ideia. Participação na feira Batimec pela Associação Apicer, e portanto Cerâmicas, missões empresariais das associações do mobiliário e da região de Leiria, Nerlei, e da AIMP, Metalurgia e Metalomecânica, ao mercado da Argélia. Agora, no que diz respeito ao mercado do Egito, missão empresarial, estudos de mercado da associação da AIMP, Metalurgia e Metalomecânica. No que diz respeito à Líbia, participação na feira Líbia Build e missões empresariais da AEP, da AIMP, que é de Metalurgia e Metalomecânica, também do Nerlei, da região de Leiria. Mas, por exemplo, se relativamente à Tunísia, participação em mais duas feiras, sendo a SFAX pela Associação Empresarial da NERSAN, da região de Santarém, mas também missões empresariais das associações do calçado e do mobiliário, de entre muitas outras associações. Se precisarem, se gostarem de ter a lista de todas estas missões por mercado, eu depois deixo o meu e-mail e o meu contacto pessoal, gostava que me pudesse, podem efetivamente pedir à ICEP, eu posso disponibilizar toda essa informação. Existem ainda outros instrumentos financeiros que podem ser utilizados pelas empresas para desenvolver o seu processo de internacionalização. Estes instrumentos têm um guia prático que foi lançado pela AICEP e que está em permanente atualização no nosso site, mas gostava de destacar as linhas PME Invest 1, 2 e 3, que em conjunto envolvem um montante global de 3,2 mil milhões de euros, e as linhas de seguro de crédito à exportação, cujo montante segurado total irá ascender a 4 mil milhões de euros. Há um programa que eu gostava de mencionar, que é o programa Inove Contacto, que tem como objetivo principal formar jovens licenciados em competências sobre os mercados internacionais e é gerido pela AICEP. Até ao ano passado, e durante 10 anos, foram concedidos estágios internacionais a cerca de 100 jovens licenciados por ano. E em 2008 decidimos aumentar a ambição deste programa, que tem sido muito bem avaliado, não só pelos estagiários, mas também pelas empresas portuguesas e estrangeiras que recebem os estagiários, e passámos de 100 por ano a 550 por ano. Alguns deles também estando agora mesmo em estágios na Bacia do Mediterrâneo, e neste caso temos 133 estagiários na zona norte do Mediterrâneo e 25 na zona sul. Todos os países dos representantes do corpo diplomático que aqui estão têm estagiários no seu país. Se gostarem de receber e de saber em que empresas, em que instituições é que eles estão a estagiar, eu posso fornecer a lista com muito gosto. Temos efetivamente apostado muito neste grande desígnio da atividade da agência, a que chamamos alargamento da base exportadora, através do envolvimento de mais empresas nestes projetos de internacionalização. Mas também gostava de referir que há outros dois pilares que norteiam a nossa visão estratégica, relativamente aos quais temos conseguido resultados excelentes no passado recente. A diversificação de mercados. Para vos dar um exemplo, se em 2005 expedíamos 80% das exportações para a União Europeia, em 2008 só o fizemos em 73,8%. Quer dizer que ganhámos 6%, retirámos todo o volume das nossas exportações, reduzimos a dependência da União Europeia em 6% e conseguimos ganhar cota de mercado nos países fora da União Europeia. Para terem uma ideia, em 2008, enquanto as exportações para a União Europeia ficaram estabilizadas em 0%, aumentámos para fora da União Europeia em 13,5%. Isto corresponde a um grande commitment, a um grande entusiasmo das empresas portuguesas por mercados fora da União Europeia e em claramente os que referi no início, e portanto taxas de crescimento de 127% para a Argélia, por exemplo, e de 37% para Marrocos, são dos países que têm mais contribuído para este exercício de diversificação das exportações. E, por fim, a balança comercial tecnológica portuguesa, que foi positiva pela primeira vez em 2007. Portanto, em 2007 exportámos mais tecnologia do que importámos, foi o primeiro ano de sempre para a economia portuguesa, e em 2008, apesar do segundo semestre ter sido bastante difícil, conseguimos manter este superávit da balança comercial tecnológica portuguesa em 2008. Portanto, os primeiros dois anos de sempre na economia portuguesa. Em resumo, a economia portuguesa atravessa um momento decisivo que não admite facilitismos ou ausência de estratégia. Será no trabalho árduo e na cooperação leal entre o Estado e os agentes económicos e, em particular, na detecção de novas oportunidades e aprofundamento das parcerias com os países da bacia do Mediterrâneo, mais concretamente na consolidação com os países do Mediterrâneo Norte e no estreitamento dos laços mais profundos com os do Mediterrâneo Sul, que encontraremos os caminhos de um futuro de paz e prosperidade regional e mundial. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Rui Marques. Antes de continuar, eu dava nota da chegada da professora Ana Estanqueiro, que também partilhará connosco esta manhã de celebração do Dia do Mediterrâneo. E, tendo nós algum tempo disponível, eu convidava as pessoas a poderem colocar qualquer questão que entendam diretamente ao professor Rui Marques, mas portanto podemos abrir aqui um pequeno espaço sobre a intervenção, alguma dúvida que eventualmente possam querer ver esclarecido ou fazer um contributo para este dia. Nós abriríamos aqui um pequeno espaço para esse efeito antes do nosso coffee break.
Sim.
You can, if you want, you can speak in French or in English. It's the same for us. So you can put questions as you want. Bom, então, não havendo questões. Antes de irmos, eu gostaria de agradecer ao professor Rui Marques e de dar boa nota do clima de grande intensidade que existe com os países do Mediterrâneo, de grande intensidade na vertente económica. Esta Assembleia, que era Euro-Mediterrâneo, que era a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, tem essa finalidade de fomentar o diálogo entre os países, entre os seus parlamentares, entre os seus representantes. Tal como, aliás, no início referi, e tendo-nos todos nós, em todos os países, organizado de uma forma sistemática em comissões específicas para discutir assuntos que são, todos eles, do interesse comum de todos os países. E este nosso esforço, que concorre para os objetivos do estreitamento de relações, da conquista de um clima de paz permanente, mas sobretudo também de grande desenvolvimento dos povos de toda esta região, nós temos tentado fazê-lo desta forma prática, que é a de acrescentar uma forma concreta de podermos estreitar as nossas relações. E foi isso exatamente que o ICEP aqui trouxe e que nos demonstrou de uma forma muito clara, com números concretos, uma preferência, que a mim também particularmente me surpreende, nas relações económicas com estes países. E acho que é uma boa experiência é uma boa notícia, mas nós temos então a oportunidade de criar mais espaço para que, digamos, estas relações se possam intensificar entre todos nós. O do professor Rui Marques faz-me aqui nota e eu dou-lhe a palavra.
Muito obrigado. Eu não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para agradecer aos membros do Corpo Diplomático o excelente relacionamento que têm tido com a ICEP. Nós temos muitas vezes missões comerciais, missões empresariais, recebemos também missões empresariais dos vossos países e queria agradecer toda a colaboração que temos recebido, mas queria enfatizar que continuamos à disposição para todas as ideias que tenham, novos projetos. Eu referi na primeira parte da minha intervenção mais os mecanismos, os instrumentos institucionais de relacionamento. Nós temos apoiado muito este governo nesta iniciativa de ter cimeiras institucionais anuais. Achamos que é muito interessante. As cimeiras têm sido alternadas, uma vez em Portugal, umas vezes nos outros países. Isso permite-nos também aproximar muito o nível de conhecimento das instituições, não só na administração pública, mas também de todo o tipo de instituições de promoção externa, no caso, que é o caso da ICEP. Mas eu queria continuar, no fundo, a enfatizar que a ICEP está disponível para receber todo o tipo de propostas e sugestões que os seus embaixadores tenham aqui em Portugal, e com certeza viram que nós estamos a tentar adequar a rede externa da ICEP a estas prioridades que são necessariamente diferentes. Nós continuamos a fazer um grande esforço de diversificação das exportações. E, de facto, se em 2008, num ano tão difícil, as exportações portuguesas para países fora da União Europeia cresceu 13,5%, é um número notável que refere e no fundo, reflete o alinhamento entre os interesses públicos e os interesses privados, porque quer dizer que as empresas estão, de facto, também a aproveitar oportunidades. Não escondo que destes 13,5%, o maior crescimento foi para Angola. Só Angola correspondeu, o crescimento em Angola tomou todo o decréscimo que tivemos nos Estados Unidos e no Reino Unido, que são os dois países em que tivemos maiores decréscimos, maiores diminuições de exportações em 2008. Mas se Angola, de facto, foi o país que passou de nono para quarto maior mercado das exportações portuguesas e, portanto, ultrapassou a Holanda, a Bélgica, a Itália, o Reino Unido e os Estados Unidos, ficando em quarto maior mercado, há todo um outro grupo de países que têm servido para Portugal intensificar e conhecer melhor outros mercados, e aqueles que mencionei aqui foram fundamentais para este esforço de diversificação. Conforme vos disse, nós estamos a fazer, a refletir a nossa rede externa. Todos os países estão, eu sei que há imensos países que também estão a reformular, e os senhores diplomatas sabem, a própria rede consular e a rede diplomática. A parte económica em Portugal também está a ser objeto de grande reformulação. Nós abrimos escritórios há pouco tempo em países, abrimos em Singapura, abrimos na Índia, em Nova Delhi, em Mumbai, abrimos na Venezuela, abrimos na Líbia, vamos abrir em Istambul, e reforçamos as nossas estruturas todas no Maghreb. É evidente que estas equipas económicas no estrangeiro têm de refletir as políticas públicas e, portanto, é natural que vamos continuar a fazer este tipo de exercício. Mas eu queria, de facto, enfatizar, e com isto acabava, que estamos completamente disponíveis para receber contributos e sugestões do Corpo Diplomático. Alguns dos embaixadores que aqui estão já o sabem, mas eu gostava de... Não queria perder esta oportunidade para enfatizar isso e para agradecer os contributos que já têm dado. Muito obrigado.
Funciona? Ah, funciona. Pronto, eu agradeço as suas palavras e agora convidava-os para tomarmos um café enquanto fazíamos um curto intervalo antes da intervenção da professora Ana Estanqueiro e da vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Sim, quero que eu veja. Eu tenho que dizer.